A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a semana foi marcada por uma sucessão de ataques terroristas. No domingo, o grupo Boko Haram, que atua na Nigéria e em outros países da África, declarou sua solidariedade ao Estado Islâmico. No meio da semana, houve um ataque a turistas em Tunis, na Tunísia. E hoje, ataque de homens-bomba a mesquitas em Sana'a, no Iêmen, mataram dezenas de pessoas. E sobre esses ataques terroristas, sobre o que eles representam, sobre esta conexão das organizações terroristas, nós vamos conversar agora com o professor Jonoel Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e especialista em políticas da África e do Oriente Médio. Professor Jonoel Gonçalves, como está o senhor? Boa tarde, um grande prazer novamente falar com o senhor no nosso programa.
Prazer, meu.
Professor Jonoel Gonçalves, a que o senhor atribui essa escalada de atentados e esta imposição do terror por essas organizações?
Bom, tem dois motivos. O primeiro é que o Estado Islâmico está, neste momento, sob forte pressão de forças convencionais do Iraque, do Irã e da coligação internacional, então procura espalhar o conflito para outras áreas do mundo. Atacou realmente na capital da Tunísia e atacou na capital legal do Iêmen, embora o presidente da República não estivesse lá, estivesse em Aden. Isso é um dos motivos. Agora, o segundo motivo que tem provocado essa espiral de ataques que começou em Bamako, passou para o Paris, continua no norte da Nigéria, entra na Tunísia e agora espalha-se em vários pontos do Oriente Médio. O motivo é uma espécie de competição entre três grandes forças jihadistas para demonstrar qual delas tem mais capacidade de atuação, qual delas é mais radical e, portanto, qual é delas que mobiliza mais. As três forças basicamente são o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e o Ansar al-Sharia, que é um grupo menor, mas que existe em vários países. Ansar al-Sharia significa os defensores da lei corânica.
Esses que atuam na Somália?
Ah, não, na Somália atua, por enquanto, vamos ter que falar da Somália, porque a Somália está em frente ao Iêmen, mas sim, na Somália atua um grupo ligado à Al-Qaeda. O Ansar al-Sharia atua muito em países africanos e atua muito no norte também da Síria e do Iraque. Procura também expansão e diz que a guerra entre os outros dois não tem sentido e perde mobilização. É lógico que procura sair como força resultante. Mas há uma quarta componente nisso tudo, que é o Irã. Então os iranianos estão diretamente com o exército iraniano no norte do Iraque, combatendo o Estado Islâmico. E depois tem forças em outros países. Tem as chamadas milícias hutistas, que também são conhecidas como Ansar-ul-Alá, portanto os defensores de Alá, no Iêmen, que foram alvo desses ataques de hoje. Tem forças que estão presentes na faixa de Gaza, representadas sobretudo pelo Hamas, sobretudo, mas não só. E depois no Líbano, então, tem o Hezbollah. Ora, este conjunto todo está em guerra entre si e, por vezes, se combatem diretamente, por vezes, se combatem de forma indireta, fazendo ações e dizendo, estão vendo, nós é que conseguimos atacar os infiéis. O argumento para o ataque feito na Tunísia. Mas, ao mesmo tempo, há uma presença também para controle de vários pontos do território da Líbia. Porque a Líbia é um país com muitas fronteiras, dá acesso a muita coisa, dá muita retaguarda e, principalmente, é um barril de pólvora e é um grande depósito de material de guerra, porque as armas de Gaddafi ainda estão disponíveis até hoje por todo lado. E não é pistola, quer dizer, às vezes é mesmo mísseis, etc. Então, há todo este conjunto que, vamos dizer, que vai desde a Argélia até ao Iêmen, com uma interrupção, por enquanto, na Arábia Saudita. E, por outro lado, vai descendo no Sahel africano, conforme sabemos, a partir do Boko Haram. Este ataque feito pelas forças do Estado Islâmico no Iêmen significa, então, que a dissidência da Al-Qaeda do Iêmen, que é isso que produz o Estado Islâmico do Iêmen, conseguiu, então, neste momento, entrar na capital. Até aqui fazia pequenas ações, pequenas emboscadas, e entrou em Sana'a com uma capacidade de atuação que, como se vê, é bastante grande. E atacando as mesquitas xiítas. Por quê? Porque o grupo xiita, tanto pró-iraniano, tinha tomado o poder em setembro, na capital iemenita. E as mesquitas estão virando agora centros de debate político. Já foi a universidade, agora são as mesquitas. Os ataques tiveram essa função.
O pretexto é religioso, né? Uma rivalidade para ver qual dos grupos religiosamente mais radical. Mas seria esse o fundamento da cobiça pelo poder?
Isso já nem está nos discursos, já esteve, né?
Já esteve.
Agora é mesmo a rivalidade para tomar o poder, dizendo que o nosso poder é um poder realmente mais de acordo com Alá, mas ao mesmo tempo é mais eficaz. Nós somos capazes de fazer coisas que os outros não são. os ataques do Estado Islâmico à Al-Qaeda, dizem que a Al-Qaeda é um movimento meramente simbólico, que não tem forças suficientes no terreno. Parece que tem, em alguns locais, por exemplo, em pontos da Síria, e no Iêmen teria, inclusive, resistido mais ao Estado Islâmico do que o próprio exército iemenita. Agora, o problema é que o Iêmen fica situado na margem asiática do chamado Estreito de Bab el-Mandeb, que é um estreito estratégico porque dá o acesso sul ao Mar Vermelho. E no nosso Mar Vermelho está o Canal de Suez, né? Ora, do lado, enfrenta, do lado africano, está então a Somália, que é muito abastecida pelo Iêmen. Há um fluxo, através do Golfo de Aden, que é um, pronto, é um estreito, é na zona do Índico, um fluxo de fornecimento de armas ao Al-Shabaab. Até aqui, o Al-Shabaab tem estado ligado à Al-Qaeda. Mas, de fato, o Estado Islâmico tem militantes que também estavam. Então, podem surgir dissidências. Na passada sexta-feira, drones norte-americanos atacaram posições do Al-Shabaab dentro da Somália e mataram um dos líderes do Al-Shabaab, acusado de ter participado daquele famoso ataque a um shopping no Quênia. Isso tem tentado enfraquecer. Mas o que eu acredito é que serviços especiais do Ocidente estão atentos à evolução do Iêmen e sabem que qualquer alteração na correlação de força iemenita vai incidir do outro lado do Golfo, na Somália.
Que motiva, de fato, esses grupos terroristas é a conquista territorial pela imposição do terror?
Exatamente isso. Aliás, a própria Al-Qaeda, que tinha como posição fazer atentados e recuar, agora já está adotando também a posição de conquistar territórios. Conquistou alguns na Síria, no sul da Síria. Não muito extenso, mas para demonstrar que também tem uns enclaves. E depois está tentando se afirmar na Líbia e está tentando se afirmar, manter suas posições dentro da Somália. Foi uma grande derrota que o Boko Haram tenha prestado vassalagem ao Estado Islâmico, porque não foi solidariedade, foi uma autêntica vassalagem. Eles assumiram que são soldados do Calife.
É isso que eu quero lhe perguntar. Se a tendência desses grupos com o tempo é autofagia, um devorar ao outro.
É isso. Agora, e por exemplo, o Boko Haram, para quem conhece a política nigeriana, sabe que o Boko Haram aderiu ao Estado Islâmico numa leitura oportunista. Eles verificaram que a Al-Qaeda está em perda de velocidade e o que está crescendo é o Estado Islâmico. Aderiram ao mais forte. Isso é evidente. Agora, para a atuação na África, realmente o Boko Haram é um trampolim extraordinário, né?
Professor Jordão Gonçalves, para que esses grupos possam fazer o que fazem, é necessário que eles sejam fortemente financiados. Quem está por trás do Estado Islâmico? Quem está por trás do Boko Haram?
Bom, o ataque aos meios financeiros dos dois grupos tem sido uma das grandes preocupações das forças antiterroristas, tanto a nível nacional, nos vários países vítimas, como a nível internacional. No caso concreto da Al-Qaeda, parece que há um sistema mundial de cotização que abrange muita gente, que inclusive há suspeitas até de que venha até a América do Sul. Portanto, envios de dinheiro em pequenas quantidades, e somado dá muito. Mas há setores das burguesias árabes que estão interessados em financiar isso, desde o tempo do Bin Laden, que era, como se sabe, um homem muito rico. Portanto, para a Al-Qaeda, o financiamento seria esse. A segunda via de financiamento do Estado Islâmico é mais perigosa, porque ao conquistar território, conquistaram posse do petróleo, e estão comercializando esse petróleo. A Turquia, por exemplo, compra petróleo do Estado Islâmico. E conquistaram as cidades de Mosul e de Tikrit, que estão perdendo agora, que tinha grandes bancos com conexões internacionais e muito dinheiro em moeda conversível. Então, essas duas vias de financiamento.
E o tráfico internacional de drogas, também os grupos teriam envolvimento com o tráfico?
Olha, no caso do Sahel, na África, se diz que sim, mas isso seria mínimo, porque o volume de tráfico existente naquela área não parece ser suficiente para financiar uma guerra deste gabarito. Não, certeza que não do Estado Islâmico, certeza que não da Al-Qaeda, onde ela possui territórios, porque é movimentação de blindados e coisas do gênero. Então, o que pode também haver muito no caso da Nigéria é corrupção e conseguir armas dos próprios exércitos, né?
Bem, professor Jordão Gonçalves, infelizmente a tendência é que essas ações terroristas se expandam, que elas continuem pelos próximos dias, afinal esses grupos não têm limite e o terror é para eles uma mera arma para conquistar seus objetivos.
Estou esperando o aumento de ataques na Somália e vamos ver como é que fica na Tunísia, porque a Tunísia é uma afronta ao jihadismo. É um país que desencadeou a revolta árabe, derrubou uma ditadura, organizou eleições e quem ganhou as eleições foram as forças democráticas, não foram as forças islamistas.
E hoje, no caso do Iêmen, os ataques aconteceram diante de duas mesquitas no dia mais sagrado para os muçulmanos, que é a sexta-feira.
É sempre um dia vulnerável em todo lado.
Quer dizer, é um dia propício à realização desses ataques.
Olha, no final do dia, provavelmente, a gente vai ouvir falar de ataques também, hoje, sexta-feira, pela mesma razão, no norte da Nigéria. Todas as semanas tem isso.
infelizmente, previsões que ocorram também no final de semana. Professor Jonel Gonçalves, muito obrigado por mais essa entrevista para o programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor, que só tenha um excelente final de semana.
Muito obrigado, igualmente.
Conversamos com Jonel Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, especialista em políticas da África e do Oriente Médio, que comentou para nós as ações terroristas ocorridas ao longo desta semana.